colunista Mário Russo.
Amigos da Rádio Sputnik, a situação política no Brasil continua provocando intensa repercussão, não só no país, como em todo o mundo. E esse é o tema da nossa conversa de hoje com o nosso colunista Mário Russo. Como vai, Mário? Tudo bem?
Tudo bem, Arnaldo, como sempre.
Mário Russo, o que você achou da lista do Janot, que para alguns está incompleta?
Bom, que a lista está incompleta, está incompleta, que ela estava sendo ansiosamente aguardada, ela estava. E nós temos aí, desde sexta-feira, um verdadeiro terremoto na política, como você disse, com repercussões, inclusive, no exterior. E não podia ser diferente, né, Arnaldo? São 49 deputados que foram citados pelo ministro Teodoro Zavascki, lá do Supremo Tribunal Federal, autorizando, desde sexta-feira, a investigação contra essas 49 pessoas acusadas no escândalo de corrupção na Petrobras, apurada na Operação Lava Jato. O que chama a atenção, Arnaldo, em primeiro lugar, primeiro que essa investigação ela atinge cheio o Congresso. É a primeira vez que talvez uma quantidade assim de parlamentares estão citados, e não só a quantidade de parlamentares, mas a qualidade, a qualificação desses parlamentares. A começar pelo próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, aliás, ambos do PMDB, em que são acusados, assim como os outros, de assacar empresários, de desviar dinheiro, de manter uma caixinha de arrecadação na Petrobras durante todo esse tempo. Eu queria lembrar também, Arnaldo, que é o seguinte, quer dizer, tem todos os partidos aí, parlamentares de todos esses partidos que estão envolvidos, né? Mas a maioria, inclusive, é do PP. São 30, inclusive o presidente do partido, quer dizer, mais da metade da bancada. Embora tenha também deputados parlamentares do PT, do PMDB, do PTB, como o próprio senador Fernando Collor, antigos ex-ministros, no caso do Gleisi Hoffmann, uma senadora que foi ministra da Casa Civil. Há uma festa de denúncias. Mas eu queria observar algumas coisas rapidamente para a gente tentar se situar nisso. Primeiro, essa questão da Petrobras não vem de hoje. Essa é uma questão que permeia a maior parte, infelizmente, das estatais no Brasil. As estatais no Brasil são meio caixa preta, na verdade, todo mundo sabe, é uma fábrica de indicações políticas que muitas vezes atropelam e passam por cima dos critérios técnicos de nomeação. Não é exclusividade da Petrobras. Talvez a Petrobras, até pelo seu porte, esteja no olho desse furacão. Mas ela não é a única, certamente, como não é a empresa que, de um tempo para cá, adotou esse tipo de prática, permitiu esse tipo de prática. Eu queria lembrar também que essas denúncias foram feitas, uma do ex-diretor de abastecimento, do Paulo Alberto Costa, e do doleiro Youssef, que é a parte, peça importante nesse esquema. E esse processo que vai correr no STF, especialistas em direito, no próprio STF, julgam ou esperam que isso seja muito mais rápido, esse trâmite de julgamento seja muito mais rápido que o adotado no processo do Mensalão. Bom, o que surpreende nisso tudo? A Petrobras fez isso por quê? Fez isso, como eu disse, Arnaldo, porque no Brasil, infelizmente, isso me custa muito como brasileiro dizer, nós temos o DNA da corrupção. Aí você vai dizer, mas todo brasileiro é corrupto? Todo político é corrupto? Não. É como uma febre, é como uma virose. Tem gente que pega um vírus e se limita a uma gripe. E em outros, esse vírus ou essa bactéria chega a uma pneumonia. O que acontece, Arnaldo, e isso é muito preocupante no Brasil, é que não há diferença entre o público e o privado. A começar por essa coisa imoral, que é o financiamento de campanha política que é feito por empresas. Né? Ah, mas no mundo inteiro é assim? No mundo inteiro não é bem assim. Isso aí é só a gente parar e pensar o seguinte, qual é o objetivo primordial de uma empresa? É o lucro. Por mais abrangência social, atividades, marketing, certificações e isso, a empresa tem, no Brasil, em qualquer parte do mundo, o objetivo do lucro. E quando uma empresa ela apoia determinado partido, determinado parlamentar, será por quê? Pela boa graça da legenda, pelos belos olhos do parlamentar? Não. Todos nós sabemos disso. E é preciso, de uma vez por todas, acabar com esse discurso de cinismo, dizer que é assim mesmo, não é assim mesmo. O caso é grave, eu acho que não vai parar nesses 49, na verdade são 50, porque o ex-ministro Palocci também está citado, embora ele vá ser julgado na Justiça Federal e não no âmbito do STF.
Está ganhando corpo no Brasil o combate à corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou na sexta-feira uma campanha de combate à corrupção e no Legislativo tramita um projeto de lei que agrava as penas pelo enriquecimento ilícito de funcionários públicos.
Exatamente, Arnaldo. Esse projeto, inclusive, é de um senador do próprio PT, de Pernambuco, Humberto Costa, e esse projeto está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele prevê, Arnaldo, reclusão de 2 a 5 anos, além de confisco de bens e possibilidade de aumento de pena em até 2/3, se o funcionário público, embora não figurando como proprietário dos bens, dele fizer uso. É o caso que é muito comum da prática de laranjas, né? E esse aspecto também, Arnaldo, é muito importante pelo seguinte: é preciso que o Brasil encare com seriedade, e já passou o tempo disso, de uma ampla reforma no Legislativo e no próprio Judiciário, né? O nosso Código Penal, o Decreto-Lei 2.848, é de 1940, Arnaldo. Tem 75 anos, vai fazer 80 anos. E o que a gente vê é uma insatisfação geral da sociedade em várias questões de regular, não só a questão de prender o corrupto, de levar o político para a cadeia, mas o que acontece é uma descrença generalizada da população brasileira em relação à justiça. Isso é claro, é notório, é um consenso nacional, né? Desde a questão do menor, da redução de pena para o menor, do menor infrator, passando até mesmo por essa questão de punir. No Brasil, nós temos excesso de leis que não são cumpridas, né? Eu podia citar aqui, se tivesse mais tempo, N exemplos disso, né? De como isso tudo é ineficaz. Quer dizer, o mundo em 75 anos mudou terrivelmente, tremendamente, e a gente não pode continuar, Arnaldo, tendo esse tipo de omissão, mas de passividade, de inação, né? Então, isso aí vai continuar, eu acho que vai ter mais gente envolvida nisso, e a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, agora o Supremo vai fazer o tribunal, mas a grande questão está nas ruas de todo o Brasil é o seguinte: se forem julgados, porque estão sendo citados, e não foram formalmente ainda acusados pelo Ministério Público, se forem citados e o Supremo acolher essa denúncia, e se forem condenados, vão ser presos? Vão ter os bens tomados? Ou vai se repetir o que se repetiu o grande circo do Mensalão, onde todos que foram condenados estão na rua de novo? Porque a lei é cheia de brechas, já cumpriu 2/3, é primário, é isso, é aquilo, e é assim mesmo. É uma imagem muito ruim para o Brasil, que se agrava a outras, e a gente espera, embora apesar do descrédito, que o Supremo, órgão maior da justiça brasileira, comece a partir desse episódio a dar uma prova cabal, efetiva, de que lei é para todo mundo. Serve para o ladrão de galinha, para o menor infrator, para o empresário corrupto e para o político que não agiu de forma certa. É isso. Agora espera para ver, né, Arno?
E é isso aí. Temos uma semana inteira pela frente. Um grande abraço, meu amigo Mário Russo. Até a próxima segunda-feira.
Até a próxima, Arnaldo. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Sputnik Brasil.